Muito bem. Então, bem-vindas. Vamos, através desse show, tentar descomplicar a festa de Pessach, porque muita gente costumava fazer nos pais, quase nem kasherizavam a casa. Então, ou eles iam nos hotéis, cada um num lugar, mas agora cada um vai ter que fazer o próprio seder dele dentro da casa dele. Então, eu vou mostrar para vocês que realmente Pessach é muito fácil. Como todo qualquer coisa. Quando você conhece o assunto, não é nada difícil. Quando você não entende, é muito complicado. Se, por exemplo, eu não sei como consertar uma descarga, para mim é o fim do mundo. Mas o encanador, em 2 segundos, ele faz isso. Então, vou explicar para vocês, em primeiro lugar, a diferença entre kasherização de utensílios no mikveh, que é a gente faz mikveh nos kelim, nos utensílios, é a agala. Quando você compra qualquer utensílio de vidro ou de metal, pode ser de inox, pode ser de prata, de bronze, qualquer metal que seja, ou de vidro, a gente tem que fazer mikveh. O que é mikveh? Já que você adquiriu esse utensílio do goi, então para a gente elevar ele no nível de Yudi, de judeu, a gente leva ele no mikveh, mergulha ele dentro do mikveh. Esse é o mikveh que vocês conhecem aqui embaixo, na sinagoga. Isso não tem nada a ver com Hagalah. Isso daí, qualquer utensílio. Todos os outros utensílios de porcelana, de barro, de madeira, tudo isso, não precisa fazer mikveh. Mas esses daí, precisa fazer mikveh. Agora, o que significa Hagalah? Hagalah é quando você tem um utensílio, uma panela, que você, por engano, cozinhou nela, era uma panela de carne, cozinhou nela alguma coisa de leite. Então você tem que kasherizar essa panela. Não tem nada a ver com mikve. Essa panela já foi no mikve já faz tempo. Então o que que eu tenho que fazer? Então é isso que a gente vai ver agora. Isso é kasherização de utensílios. Tanto durante o ano, se por exemplo você pega algum utensílio do goi que cozinhou nele taref, ou quando a gente kasheriza de hametz para Pesach. Então assim, é muito simples. Da forma que você utilizou esse utensílio, assim você kasheriza. O que quer dizer? Se, por exemplo, você sempre utilizou uma saladeira de vidro, sempre a frio, nunca você fez nada ou de prata ou de qualquer coisa que seja, nunca cozinhou, nunca colocou nela alguma coisa de quente, então você só lava esse utensílio, lava bem, e você pode usar. Essa é a kasherização dele para pensar. Uma vez que você não utilizou através de uma coisa quente, somente através de frio, colocou frutas, colocou compota, alguma coisa sempre frio, é muito simples, você lava bem, você pode usar para pensar. Agora, quando você usa o utensílio com quente, ou por exemplo, frigideira, ou pode ser um espeto em cima do fogo churrasco, uma grelha, dentro do forno, uma bandeja, ou uma panela, quando você usa quente, então, da mesma forma como você usou, assim você vai kasherizar. Quer dizer, a panela você usou ela com água, colocou água dentro da panela para cozinhar o feijão, o macarrão, o que seja. Então, para você kasherizar essa panela, tem que passar ela pela água quente. Antes de continuar, uma regra geral para toda a kasherização. Qualquer coisa que você vai kasherizar, em primeiro lugar, você tem que verificar que esse utensílio está 100% limpo. Tem que deixar as fixes, não sei se tem agora, está uma época um pouco difícil, mas tem que deixar realmente limpar bem todos os utensílios. Não pode ter gordura colada aos utensílios, porque gordura não adianta agarrar. Se, por exemplo, eu peguei uma panela, está toda gordurosa, eu mergulhei ela dentro da água quente, não fiz nada. Não adiantou nada. Porque a gordura não dá para tirar, para anular. Você pode anular o gosto absorvido dentro da panela. Quando cozinhei macarrão nessa panela, então,
Dá?
depois que eu cozinhei.
Sai por aqui.
E
Agora, bateu.
tá ouvindo? Quando cozinhei macarrão dentro dessa panela, Então, o macarrão, ele foi, o gosto do macarrão, o hamez do macarrão, foi absorvido dentro da panela. Mesmo que depois você lavou bem a panela, existe um gosto de hamez que a gente não consegue enxergar. E hoje em dia não tem mais oportunidade para a gente entender isso, como que a gente está vivendo numa época onde a gente tem medo de um vírus que a gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que existe. Da mesma forma, o gosto a gente não enxerga. Está lavada a panela, está limpinha, está brilhando, mas existe um gosto dentro desta panela. Então, o que que vamos fazer? Para cacherizar ela para Pesach, a gente vai pegar a panela, limpar tudo direitinho, pega essa panela, você vai mergulhar dentro da água quente, borbulhando a água. E depois, se por exemplo a panela é muito grande e não cabe dentro do panelão, você pode fazer em duas vezes. Faz a metade, depois tira, segura na outra ponta e faz a outra metade. Assim, o gosto do macarrão do Hametz vai ser cuspido, vamos dizer assim, certo? Dentro dessa água. Então, muitas vezes, o que que acontece? A gente vai fazer cacherização de utensílios de carne e de leite. Se, por exemplo, o utensílio você utilizou no mesmo dia, dentro de 24 horas, é um pouco complicado, certo? Porque você vai colocar gosto de carne e depois uma panela que tem gosto de leite, vai misturar carne e leite dentro da panela, vai acabar proibindo todas as outras que você vai fazer. Então, para isso não acontecer, a gente sempre aconselha, antes de você ferver um panelão para você cacherizar os utensílios, é bom você colocar um pouco de detergente, um pouquinho, certo? Porque esse detergente vai estragar o gosto da carne ou do leite que está lá dentro. Então, aí não vai proibir mais. Então, vamos recapitular. Primeiro de tudo, você vai ter que realmente verificar o utensílio como você usa. Se você usa através de água, então a gente vai cacherizar através de água. Se você usa diretamente em cima do fogo, por exemplo, uma grelha em cima da churrasqueira, ou diretamente uma grelha em cima do fogo, para fazer bife, qualquer coisa. Então, para cacherizar isso, é claro, se você colocou dentro disso, você colocou hametz para cacherizar. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar diretamente em cima do fogo. Porque já que esse utensílio absorveu diretamente pelo fogo, então para a gente realmente cacherizar ele, tem que colocar diretamente em cima do fogo. Agora, abrindo a parênteses, por exemplo, tem muita gente que usa assadeiras. A maioria das vezes, essa assadeira, você usa ela para fazer frango, batata, carne. Você não usa para fazer. Não é uma forma de bolo. Porque forma de bolo é importante saber. Não dá para cacherizar. Porque a forma de bolo você vai ter que colocar, porque já que é assado diretamente pelo fogo, não tem água, então você vai ter que colocar ela em cima do fogo, é uma forma normal de bolo, ela estraga. Ela vai derreter ou ela vai deformar. Então, qualquer forma de bolo, é bom vocês, certo? Para não estragar isso, é bom vocês comprar uma forma de bolo nova para fazer bolo de matzá, ou bolo de fécula de batata, ou o que seja, qualquer tipo de bolo em peça. Frigideira, já que você coloca um pouquinho de óleo para fritar batata, tem a mesma regra como uma panela de água. O que que você faz? Pode cacherizar ela. Frigideira de tefal tem um porém, porque já que frigideira de tefal você coloca super pouco de óleo, e muita gente também frita sem óleo, então é muito difícil cacherizar essa frigideira, porque você deveria colocar ela em cima de fogo, ou maçarico, ou algo parecido, aí com certeza o tefal vai estragar. Então, frigideira de tefal não tem como cacherizar, é mais um utensílio que você vai ter que comprar novo para usar em Pesach. Bem, vamos ir um pouquinho mais para frente sobre os utensílios, os eletrodomésticos. Bem, toda batedeira de bolo, geralmente batedeira, ela acumula muita, muita farinha lá em cima, nos buracos. É difícil você cacherizar uma batedeira de bolo, porque voa farinha em todo lugar, é muito difícil entrar entre os buracos, é muito difícil cacherizar, limpar, entrar lá dentro. Então, o melhor realmente comprar uma batedeira que seja cacher de peça. Agora, se uma pessoa sabe que usou super pouco essa batedeira, não faz muito bolo, compra tudo comprado, certo? Já pronto. Então, ele vê que realmente dentro dos buracos está tudo limpinho. Então, dá para cacherizar essa batedeira. Você pega os ferrinhos, limpa bem, bem eles. Melhor trocar, porque também acumula nos ferrinhos muita, muita farinha entre as junções. Então, realmente é muito difícil. Pega os ferrinhos, troca, compra outros ferrinhos novos. A bacia onde se faz o bolo, teoricamente, você também pode cacherizar. E, hoje em dia, graças a Deus, tem muitos utensílios eletrodomésticos, assim, eletrônicos, são muito baratos, tanto liquidificador, batedeira, certo? Esses aí são muito baratos, é muito mais simples você comprar um novo em vez de você cacherizar. Por quê? Porque realmente você guarda de ano em ano, você não tem se preocupar com isso, cacherizar, colocar a faquinha do liquidificador, tem que limpar, tem que passar pelo maçarico, é um pouco mais complexo. Então, realmente tem algumas coisas para a pessoa facilitar a vida, tem que realmente comprar algumas coisas novas. Forninho, tanto de micro-ondas, vamos pelo micro-ondas. Forninho de micro-ondas, como você cacheriza? Primeiro lugar, tem que limpar bem, bem. Tem que limpar que não tenha nada de gordura. Depois que você limpou, e deixou 24 horas sem uso, certo? Por quê? Porque a gente sempre sabe que depois de 24 horas, o gosto que está absorvido dentro do utensílio já estragou, já não tem mais gosto, é mais fácil cacherizar. Então, o forninho de micro-ondas, o que a gente faz? Limpa bem, deixa 24 horas, pega um copo de vidro, se coloca dentro do forno, certo? Você deixa lá rodar 10 minutos, vai evaporar a água, repete a mesma coisa por 3 vezes, copinho de novo, deixa evaporar, assim você cacheriza o forno de micro-ondas. Forno normal, forno a gás, você também tem que limpar, em primeiro lugar, muito bem limpo. De novo, eu repito, não pode ter nada de gordura. Porque se tem gordura, depois que você limpou, você vai assar alguma coisa cachê de peça, essa gordura pode derreter e pode entrar dentro do teu utensílio que é cachê de peça, etc. Então tem que limpar em primeiro lugar bem. Depois que você limpou, você pode deixar o forno ligado no máximo, para uma hora, no máximo, bem ligado. Então dessa forma você vai cacherizar o forno. Forninho elétrico, a mesma forma. Limpa bem, deixa 24 horas, deixa ele ligado no máximo. Da mesma forma, é importante saber uma chapa elétrica para Shabbat. Como você vai fazer? Limpa bem, joga em cima da chapa um pouquinho de água quente, assim, derrama. Cuidado com o fio elétrico. E depois que você jogou, se está kasher, você pode usar ela em peça. Tem gente que, para melhor, porque muitas vezes coloca halá diretamente em cima da chapa, fica na dúvida se realmente serve ou não serve, coloca um papel de alumínio em cima, também é possível. Todos os utensílios de vidro para Sfaradi, importante lembrar, certo? Para Sfaradi, todos os utensílios de vidro, basta apenas você lavar e você pode usar em peça. Se for prato, se for panela, se for pirex, qualquer coisa de vidro, basta realmente... Agora, tem alguns que me perguntam, ah, mas às vezes a gente faz dentro do forno, no pirex, fica impregnado, aquela cor que sobra, isso não dá para tirar. Bem, se a pessoa fica, como se diz, com a pulga atrás da orelha, duvidando, será que fez bem ou não fez bem, então pode comprar um pirex novo para isso. Mas, em princípio, todo e qualquer vidro, todos os copos, você pode usar, não tem problema nenhum, você lava bem. Você pode usar tudo, copo de vidro, etc., taças, pratos, tudo você pode usar diretamente para peça. Prataria. Prataria é como qualquer utensílio de metal, você tem que cacherizar dentro da água quente, porque geralmente prataria você serve carne, você serve frango, você coloca não é? Bem quente. Então, como você tem que fazer? Limpa direito. Geralmente, Baruch Hashem, eles estão bem limpos, as baterias a gente cuida bem. Então, você vai colocar dentro da água. Se a bandeja atravessa, é muito grande, você também divide em duas vezes. Coloca uma parte até um ponto, depois vira, segura do outro lado com um pano, com uma luva, cuidado para não se queimar, e você mergulha a outra parte que não foi mergulhada dentro da água quente, e a bandeja está pronta, você pode usar em peça. Bem, vamos ir um pouquinho sobre, falar sobre os produtos. O que pode usar em peça, o que não pode usar. Vocês sabem que Sfaradim usa qualquer leguminosa. Quer dizer, feijão, lentilha, hummus, ervilha, todos os leguminosas que tem arroz, a gente usa tudo isso. Só que no arroz, é muito importante verificar o arroz tudo antes de peça, certo? Pelo menos 3 vezes é aconselhável. Apesar que tem alguns rabinos que falaram que hoje em dia os arroz, eles chegam muito limpos. Antigamente tinha muitos grãos de trigo misturados com o arroz. Então precisava realmente verificar várias vezes. Mas hoje é muito raro você achar. Você pode achar uma pedrinha, alguma sujeirinha dentro do saco de arroz, mas você não acha um trigo. É muito raro de achar. Então por isso basta uma vez. Se a pessoa quer fazer melhor, pode fazer 3 vezes. Antes de peça, porque antes de peça, aqui eu vou explicar uma lei que é muito importante, é o seguinte. Temos uma regra, hametz bepesach asur b'mashu. O que quer dizer? Vou traduzir. Qualquer mistura de hametz em pesach, proibido, mesmo se for uma migalha, em vez dessa migalha, tem 1000 vezes mais de carne. Vou explicar. Por exemplo, durante o ano, se você tem um litro de leite. Caiu num panelão enorme onde tem 60 quilos de carne. Caiu lá o litro de leite, misturou, mas tem 60 vezes mais do que o leite. Não precisa se preocupar. Kasher, pode comer. Não é para fazer isso de propósito. Fazer de propósito, falar, ah, vou fazer já o strogonoff. Não é assim. Isso está se tratando quando aconteceu sem querer. Veio a criança com a madeira dele, com um litro de leite, ele quer comer sucrilhos, subiu em cima, acabou caindo todo o leite dentro do panel, dentro da panela, kasher. Não precisa se preocupar, certo? Por quê? Porque tem 60 vezes mais, está anulado. Muito bem. Agora, em Pesach não existe essa lei. Se, por exemplo, caiu um trigo, hametz, um pedaço de pão, hametz, numa panela de mais de 60 quilos, 1000 quilos, não adianta nada. Mesmo, por isso a gente toma muito cuidado em peça, verifica tudo, tira tudo, olha nos cantinhos, porque uma migalha de hametz, uma migalha que meu filhinho achou um pãozinho que estava lá jogado, pegou um pedaço de pão, panela enorme, tem 1000 quilos lá. Não adianta. Tudo é proibido. Porque hametz dentro de peça é totalmente proibido. Agora, para os faradim, tem uma regra que é interessante, que se, por exemplo, isso aconteceu antes de peça, agora, nessa semana, antes de começar a peça, você está cozinhando uma carne para peça. Chegou o filhinho, jogou uma migalha de pão. É pequenininha. Tem 60 vezes mais de carne, ou de frango, ou de qualquer outra coisa, de arroz, mais do que esse pãozinho. Esse pãozinho é minúsculo. Tem 60 vezes mais. Se isso aconteceu antes de pesar agora, está anulado. Pode comer esse arroz. Quer dizer, você não vai jogar a panela de carne fora. Por quê? Porque antes de pesar, o hametz é anulado em 60 vezes. Se isso acontecesse dentro de peça, não adianta nada. Mesmo que tenha 5 mil quilos. É um panelão enorme, de um exército. Não adianta nada. Não pode. Mas antes de peça, já que foi anulado com 60, você pode comer isso em peça. Essa halakha não vale para os Ashkenazim, porque os Ashkenazim falam, tudo bem, foi anulado antes de peça, mas assim que começa a festa de peça, entrou a festa, è come se esse Hametz ele accorda, ele fala io sto qui, aí proíbe tudo, come se fosse una mistura che misturò dentro di Pesach. Então, para os Ashkenazim, un poco mais complexo essa halakha, mas é importante, por exemplo, tem muita gente che pergunta, eu fiz tamarino antes di Pesach, è una panela speciale solo di tamarino. Eu não cuidei todas as coisas como se fosse para Pesach. Mas eu descasquei na pia que não era de Pesach e tudo mais, etc. Então, já que foi feito antes de Pesach, pode ser que tinha alguma coisa de Hametz, já foi anulado, tem 60 vezes mais, Kasher pode usar esse tamarino dentro de Pesach. Então, essa regra, por isso, é muito importante verificar todas as coisas antes da festa, para que não tenha no arroz algum trigo, que se tem algum trigo, de repente esqueceram lá e cozinharam, então aí já complica para a peça. Todas essas, alguém perguntou sobre a lentilha ou sobre a ervilha, tudo isso é permitido comer, gergelim é permitido, para asfaradi, todas essas coisas são permitidas, certo? Então, arroz, tudo. Agora, tem alguns que falam que grão de bico, que é chamado em árabe hummus, também em hebraico. Então, tem gente que fala, não pode comer esse grão de bico, porque hummus vem da palavra hametz, então lembra o hametz. Então, por isso, a gente não come esse hummus dentro de Pesach, mas, de acordo com a halakha, não tem problema nenhum. Você vai em qualquer lugar, qualquer supermercado em Israel, você vê que tem hummus kasher le Pesach, obviamente, por sfaradim. Porque hummus também são leguminosas, Ashkenazi não come. Mas muita gente pensa, o que Ashkenazi vai comer? Porque para Sfaradi é muito simples, come tudo. Come tudo, menos pão e macarrão, e fermento. Todo o resto você pode comer. Bem, também para os Ashkenazi tem muita coisa para comer, não se preocupa. Tem muitos legumes, tem batata, tem ovo, tem carne, tem peixe, tem frango. E dá para fazer com farinha de mandioca, outras coisas. Também receitas maravilhosas. Quem está interessado, a gente pode mandar também depois um livro de receitas. Bem, que mais a gente precisa ver? Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? A bancada, vamos lá. Bancada e pia. Como vamos cacherizar? De novo, tem que ser bem, bem limpa. Tanto a bancada como a pia. É muito importante jogar dentro do ralo da pia, certo? De alvo verde, porque aí ele vai queimar toda a gordura que tem. Porque se tem gordura de macarrãozinho que ficou dentro, você vai cacherizar a tua pia. Então, depois que você cacherizou, essa água quente que entrou lá dentro, onde tem ainda restos de macarrão, certo? Ou de hametz, ou de pão, certo? Ou de pão grelhado, etc., ele vai voltar e vai, de novo, invalidar toda a pia. Então, antes de cacherizar a pia, é importantíssimo que você limpa bem tudo, toda a pia, e joga dentro da pia um pouco de diabo verde para queimar toda a gordura, tudo qualquer hametz. Aí depois você vai fazer a cacherização. Como vamos fazer? Se você vai fazer com maçarico, acho que é um pouco mais complicado, não é todo mundo que tem maçarico. Mas com maçarico, você passa o maçarico em cima de toda a pia, em cima de toda a bancada, se for mármore ou metal. Certo? Agora, inox. Se for do outro material, tem alguns materiais hoje em dia são mais modernos, tem que tomar cuidado para você não estragar. Então, é melhor você fazer isso com água quente. Como você faz? Você esquenta a água quente e você joga em cima da pia, devagarzinho, em cima de toda a pia, certo? Até que pega todos os cantos, todos os lados, e também em cima de toda a bancada. E basta, não precisa mais do que isso. Tem muitos Ashkenazim que costumam, além de jogar e cacherizar, ainda em cima forrar com alumínio. Isso, de acordo com os Sfaradim, não é necessário. Só se você sabe que realmente a pia tem buraquinhos, que talvez cantinhos, que a água não vai chegar lá, é muito difícil, você quer realmente ficar com a cabeça tranquila, você quer forrar, pode forrar. Mas a princípio, você cacherizou a bancada, está cacherizada, não tem problema nenhum. uma mesa de fórmica, da mesma forma, você limpa direito. É melhor, nesse caso, você não vai jogar água quente em cima da fórmica, que vai estragar. Você pode limpar direitinho. Depois que você limpou direitinho, é bom forrar essa fórmica. Muitas vezes come em cima pão, fica impregnado, etc. É bom colocar uma toalha em cima. Ou você pode colocar um plástico, alguma coisa realmente para você não ter contato direto com isso. Cacheirização da casa. Como a gente vai limpar toda a nossa casa? Ultimamente saiu uma coisa muito bonita, que nesse tempo que a gente está agora todos fechados em casa, é importantíssimo a gente lembrar que não pode misturar hametz com sujeira. Existe hametz, existe sujeira. Sujeira tem que limpar o ano todo, obviamente, certo? Tem que realmente ficar em cima das empregadas para limpar tudo, mas isso daí não é hametz. Então, muita gente começa a fazer ordem nos armários, tira todas as roupas, tira todos os tecidos, faz ordem, e isso vai levar muito tempo. Agora que a gente está com os filhos dentro de casa, a gente vai acabar ficando furiosos, zangados, chateados, vai faltar atenção com os filhos. Então, todos os rabinos alertaram para a gente não fazer isso nesse Pesach. Você sabe que não tem hametz, deixa fechado e acabou. Não vai ter dor de cabeça para você fazer toda a limpeza, especialmente que não tem ajuda de empregadas, muitas empregadas não estão vindo. Então, é melhor você realmente saber, aqui tem hametz, vou fechar totalmente, colocar uma etiqueta para ninguém abrir, acabou, você vai fazer a venda do hametz, todas as comidas que você vai deixar, a gente vai ver já, que tipo de coisas que você pode deixar, você vai vender o hametz, você pode deixar lá, você pode deixar fechado. Limpa bem a parte que vocês vão usar diariamente junto com as crianças. É muito importante colocar, por exemplo, se você tem whisky, você tem bebidas alcoólicas, tudo isso não pode impedir. Todo whisky é hametz, com certeza, vodka também. Qualquer bebida alcoólica para Pesach precisa ter Hechsher Kasher de Pesach. Cerveja, com certeza que não pode, é só hametz. Então a gente tem vinho, a gente tem vinho para tomar, a gente tem outras bebidas também, temos água de coco, muita gente gosta, e tem outros refrigerantes que deram Hechsher para Pesach. Bem, agora, todas essas bebidas alcoólicas se colocam num canto. Coloca uma etiqueta em cima avisando perigo, peça, hametz, para a pessoa não chegar a esquecer, a pegar. Por que é tão perigoso hametz em peça? Porque a gente está acostumado o ano todo. O ano todo você está com vontade, você pega uma bolacha. O ano todo você está com vontade, você pega alguma coisa para tomar, alguma coisa que é hametz. Então é importantíssimo você designar, colocar uma etiqueta para você saber que isso agora, nessa época, nesses 8 dias, não pode ser consumido. O que você pode guardar? Pode guardar, é melhor. Se você tem pouca bolacha, pouco macarrão, certo? Se não tem uma grande quantidade, é melhor você consumir logo. Pão também. Tudo isso que é, com certeza, hametz, é bom você consumir logo e não deixar dentro de casa. Mas se você tem um grande estoque, fizeram um grande estoque de sambusek, você acabou de sair de um Brit Milá e tem muitos mamul, e muitos doces, e você não vai realmente eliminar tudo isso, você pode eventualmente guardar no freezer, certo? Guarda no freezer, fecha bem, coloca de novo uma etiqueta para saber que isso é hametz, você vai incluir dentro da venda do hametz. Qualquer produto que não foi vendido em peça é hametz, não pode ter proveito desse produto depois de peça. Qualquer produto, se é hametz. Então, imagina uma pessoa que tem uma fábrica de macarrão, não vendeu a fábrica dele, depois de Pesach, perdeu todo o patrimônio dele. O que ele vai fazer com tudo isso? É super importante fazer as vendas. Você pode fazer venda de qualquer hametz que está, se você tem hametz em Israel, em Miami, em Punta del Este, na Baleia, em qualquer lugar, certo? Atibaia, que seja São Paulo. Você tem que anotar que todo esse hametz você está vendendo para o Goi, para você poder, depois de Pesach, usufruir e usar esse hametz. Temos alguma dúvida, alguma... Alguém quer perguntar alguma coisa?
Rabino, eu tenho uma dúvida.
Sim.
Tudo bem? Para kasherizar na panela, você pode usar uma panela normal, que não é de peça? Tipo uma para fazer a galá?
Muito bem. A panela pode ser uma panela normal que você não usou durante 24 horas. Porque, como eu falei, certo? O gosto, depois de 24 horas, ele é praticamente eliminado. Certo? Isso não basta de você deixar toda a tua louça, todos os teus utensílios 24 horas e não kasherizar. Certo? Mas o gosto está mais fraco. Então, agora que você vai colocar água quente e detergente, você pode usar para kasherizar para peça.
Ah, tá bom. Obrigado. E daí eu posso, talher, tudo pode colocar lá.
Todos os
Travessas de
talheres.
servir também pode cacheirizar?
Bem,
Porcelana?
travessas de servir. Porcelana não pode cacheirizar. Uma boa colocação. Porcelana não pode cacheirizar. Coisas de barro também não pode cacheirizar. Todas as coisas de metais é permitido. Talheres, travessas, bandejas, que seja, tudo isso, certo? Menos as bandejas que vão, já falei, forma de bolo, aí que não pode. Ou forma que você faz pão, certo? Também que você assa o pão diretamente dentro da assadeira. Então, já que assa direto, você tem que colocar em cima do fogo, a assadeira vai entortar, vai estragar. Então, nesse caso, você vai ter que comprar a assadeira nova. Mas talheres, qualquer travessas, porcelana não. Porcelana tem que... Agora, sim, se uma pessoa tem uma porcelana, por exemplo, um jogo de porcelana, que ele não usou durante 12 meses, ele ganhou de alguém, mesmo que seja tarefa. Você não sabe, ganhou de alguém, está lá 12 meses sem uso. Pode cacherizar esse jogo de porcelana, de pratos ou qualquer outro. O que você faz? Você pode pegar esse jogo, fazer, por exemplo, cada prato, 3 vezes dentro da água quente. Um detalhe muito importante, logo depois que você coloca qualquer coisa na água quente, você tem que depois passar pela água fria. Porque dentro da água quente, o utensílio abre os poros para realmente rejeitar o gosto de hametz. Quando você tira da água quente, lava com a
água
fria. Vamos,
já vemos, quando acabei minha aula.
Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Agora, mais alguma pergunta?
Rabino,
eu tenho uma pergunta. Se um copo de criança, assim, que toma suco, essas coisas, de plástico, eu posso fazer a galá nele ou por ser de plástico não posso?
Plástico também pode fazer a galá. Porque mesmo que você faça a galá no plástico, o plástico não vai estragar. Hoje em dia, os plásticos nossos que a gente usa são bastante resistentes. Então, se você passar pela água quente, não vai estragar. Se tem um plástico que, se você passar pela água quente, vai deformar, aí não pode fazer a galá. Mas, por exemplo, uma madeira, copos de criança, geralmente esses copos são só de suco, de leite, você não coloca hametz mesmo dentro. Certo? A única coisa que talvez você lavou o copo com coisas de hametz, então pode lavar bem e kasherizar. Mamadeira de criança, também. Certo? Também pode kasherizar.
Obrigada.
Rabino?
Sim.
Eu tenho uma dúvida. Pirex de vidro que vai no forno, pode usar em peça?
Então, para as faradi, tudo que é de vidro tem a mesma regra. Mesmo que esse pirex vai no forno, você pode lavar ele, você pode usar. Tem algumas opiniões dentro dos paradim que falam que não. Vidro normal, que você usa durante o dia, aí sim você pode realmente lavar e usar. Mas se vai no forno, já virou um utensílio, como qualquer um que vai no forno, que vai no fogo, que precisa cacherizar. Então tem algumas opiniões que exigem cacherização de panela de vidro ou pirex de vidro que vai no forno. Aí é muito importante, se você vai cacherizar isso, vai colocar dentro da água quente, para você tomar cuidado para não apoiar diretamente na pia que ele estoura. tem que apoiar depois que você passou pela água quente, apoiar ele em cima de uma toalha até ele esfriar, porque senão ele pode estourar.
Rabino, eu tenho uma dúvida também, na verdade algumas. É a primeira, os grãos, pode ser qualquer marca de grão ou tem que ser, aqui estão na lista, não sei. Como que funciona? Arroz, feijão, lentilha, café?
Bem, a princípio, todos esses produtos, café, sal, açúcar, certo? Todos esses, entendeu? Feijão, todos esses produtos. Certo? Praticamente não tem problema nenhum. Certo? São produtos que você, açúcar, sal, certo? Não é possível que na fábrica vai ter alguma coisa de Hametz no meio do processo. Certo? É quase impossível. Mas eu aconselho assim, que todos os produtos que você acha que já foram verificados e estão dentro da lista, tanto faz qualquer lista do Rabino Ilovich ou da VDK, qualquer da Mekor Haim que seja, qualquer lista que seja, é melhor você usar da lista. Se tem complicação, você não acha, pode usar. Até mesmo, por exemplo, polvilho. Polvilho, certo? Se você não acha da lista que é kasher, você pode usar qualquer polvilho, certo? Uma marca conhecida, não fundo de quintal. E aí a gente não sabe como que eles manuseiam isso, certo? Uma marca conhecida, com certeza eles não vão ter contato com outras coisas. Então, isso daí você pode usar.
Obrigada. E tem outro... Outra dúvida, Rabino. O fogão, como que cacheriza?
Muito bem. Fogão a gente também vai lavar direito, certo? Você vai colocar todas as grelhas, certo? As grelhas junto com os queimadores, tudo, certo? Se você tem maçarico, é bom queimar as grelhas, certo? Em volta, para poder realmente tirar qualquer resíduo. Qualquer gordura, certo? Não chegou a limpar direito. Mas se você não tem maçarico, o que você pode fazer? Você pode limpar bem todas as grelhas e liga o fogo, certo? Até o máximo. E também as grelhas, você mergulha dentro da água quente. Faz como se fosse uma travessa, as grelhas coloca dentro da água quente para cacherizar. E para os queimadores, você liga o fogo no máximo, você deixa lá por uma hora, vai queimar tudo. Aí você cachorro de peça.
Rabino, copo de acrílico precisa cacheirizar também?
Copo de acrílico vai quente dentro?
Não. Tipo, se for só chá, se for mais.
Ah.
Mas bebida gelada, só para bebida mesmo.
Só para bebida. A princípio não precisa. Já que vai na maioria só frio...
Suco, lavar, água, ou água de coco, é isso que vai.
Você pode lavar direito e você pode usar.
E pode usar. Não precisa cacheirizar.
Não precisa. Precisa passar pela água aqui. Também tem uma outra regra... Sim.
Não, pode falar, depois eu falo.
Sim. Tem uma outra regra também muito interessante, isso também é válido só para as faradim, certo? Nessas festas de Pesach tem muita diferença, Sfaradi, Ashkenazi, Baruch Hashem, tudo é válido. Mas uma regra, certo, que facilita também a vida para os Sfaradim, é o seguinte, a gente vai no utensílio de acordo com a maioria do uso. Quer dizer, vamos supor assim, tem uma coisa que eu uso, na maioria das vezes, a frio. Uma vez ou outra, usei quente, não precisa cacherizar, porque esse é o utensílio de frio. Mesmo que uma ou duas vezes usei quente, não tem problema. Pode lavar direito, pode usar, não precisa passar pela água quente. Isso também é uma facilidade, certo? Para uma pessoa que realmente... Agora, o que você queria perguntar? Sim, estou ouvindo.
Ok, Rabino. Outra pergunta. Eu tenho, por exemplo, temperos que estão abertos. Eles são de Pesach. E não são de por colherzinha, eles são de só chacoalhar e por dentro. Eles são de Pesach ou precisa ser um novo fechado?
Você chegou a usar ele durante o ano ou só de Pesach?
Não, cheguei a usar.
Então, é melhor pegar um pacote fechado.
Ok.
Porque quando a gente... não preciso ensinar isso para vocês, mas quando a gente está na cozinha... Certo? A gente não pensa muito nesses detalhes, certo? Molhou aqui, caiu aqui, entendeu? Então, colocou a colher, tocou aqui. Então, você acaba realmente tendo descuidados nisso. É, pode alguma coisa chegou a entrar, entendeu? A ter um toque. Então, é melhor realmente pegar pacotes fechados.
Bom, obrigada, Mina.
Uma saladeira, então, não precisa cacheirizar? Pode usar uma saladeira de normal para peça?
Pode. Saladeira de vidro?
Acho que se não for de vidro, não pode.
Não, se for de metal, também pode.
Também
você
pode.
Sabe que nessa saladeira você nunca colocou...
Não, às vezes vai pão na salada.
Ah, vai pão. Mesmo assim, você pode limpar direito, não é? Lavar, você pode usar.
Tá bom.
Então, já tem a metade das coisas estão prontas. Não tem muita coisa para fazer. Agora vamos ver um pouquinho também sobre a noite do Seder. Por exemplo, que tipo, não sei se vocês querem saber sobre os tipos que a gente coloca na Keará, o que a gente coloca. Para Maror, para Hazeret, o alface. Bem, todos esses daí, o alface e todos os outros, o endívia, o que você vai usar, certo? Tem que ser bem lavados e tem que ser verificados para que não tenha vermes. Isso é muito importante, certo? Não sei se esse ano vão fazer Viva Verde, aquele que não tem, que é hidrópono, para poder ajudar, mas de qualquer maneira, qualquer um que você pega, é muito importante verificar bem que vai ter totalmente limpo de vermes, porque isso daí é realmente uma proibição muito forte. E depois o resto das coisas, zeroa, haroset, um ovo que você precisa, ovo cozido, o que mais que precisa, as matzot, é bom comer matzá na primeira noite, matzá redonda, que é feita à mão. Mas depois do resto, você pode comer qualquer tipo de matzá. Muitos me perguntaram sobre molhar a matzá. Isso daí é um costume hassídico, não é um costume sefaradí, tanto assim que a gente sempre come em peça kibbe de matzá. Né? Então, você pode molhar a matzá, não tem problema nenhum. Certo? Você pode fazer farinha de matzá, pode fazer bolo. Então, isso daí não tem problema. A única coisa é que na noite do Seder, quando você vai comer o kazait matzá, o pedaço de matzá, você tem que comer puro, sem outras misturas. Quer dizer, não pode fazer um matzá de chocolate para você comer na noite do Seder. A noite do Seder tem que ser matzá, aquela feita à mão, shumura, não é? Que é especial, não é? Especialmente para aquela noite. E você come somente sem misturas de outras comidas. Só tem aquele sanduíche, não é? Que a gente chama de korech, o sanduíche onde você coloca matzá, maror. Aí, nesse caso, certo, você pode colocar um pouco de haroset, não tem problema. Certo? A gente mistura, mas o resto da matzá tem que ser puro.
Ai, Rabino, tem uma pergunta.
Sim.
Me ajuda. Posso falar?
Sim.
É assim. É a primeira vez que eu vou fazer seder na minha casa. E antes de casar, eu era ashkenazi. E aí, eu não sei exatamente o que sefaradi coloca na queará para cada coisa. Você pode me falar?
Tá certo. Então, vamos lá.
Tipo, maror na minha mãe é aquela raiz forte. Mas sefaradi põe alface romana e as outras coisas.
Sim. Então, vamos lá. Certo? A gente vai colocar... Você coloca de zero a um... pescoço de galinha, isso que você colocava?
É.
Então, pode ser também. Na verdade é assim, na verdade o zeroa é apenas como recordação. Tem muita gente que não costuma comer o zeroa na noite do seder, só coloca isso. Então, não interessa se é um pescoço, se é um pedaço de carne, certo? Zeroa, o que significa zeroa? É o braço. Para a gente lembrar o braço forte da Shem na saída do Egito. Então, você tem que pegar um pedaço de carne com osso. Esse é o princípio. Mas se você não conseguiu, pode ser qualquer tipo de carne ou qualquer coisa ali, certo? Como recordação. O ovo é ovo, tá. Certo? Uma coisa bem simples.
Certo? O ovo é qual a palavra no Ceará?
Betzá.
Ovo está escrito betzá, né? Tá.
Betzá, ovo. Haroset é aquela mistura, certo? Uhum. De câmara ou de maçã, dependendo do costume. Carpaz, então, os faradis usa salsão. Certo? Na verdade, então, Ashkenazi, eles usam batata, usam... Certo? Então, não usam salsão. Mas, na verdade, tá. alguém falou assim, se você entrar hoje em dia no mercado em Israel, você fala, me dá carpaz, ele vai te dar batata? Ele vai dar salsão. O carpaz uhum. é salsão. Esse é o nome do carpaz. Só que nos países da Europa, nessa época, eles não têm verduras. É muito difícil eles terem um carpaz. Então, por isso, onde eles estavam, eles tinham essa outra opção de pegar cebola ou de pegar batata. Em vez disso, porque eles não tinham verduras. Então, mas, na verdade, o carpaz é o salsão que a gente mergulha dentro da água de sal ou vinagre. É Hazeret Maror. Na verdade, Maror era o Maror, certo? Aquela verdura não é amarga. Então, muitos colocam endívia, certo? Em vez de chren, colocam endívia. É Hazeret ou alface. Tem gente que fala que, na verdade, o Maror e Hazeret é a mesma coisa. Certo? O alface, dois alfaces. Não sei porque está dividido assim. Certo? Os faradim eles dividem em dois. Mas o princípio é colocar maror. Pode ser tanto de alface como a endívia.
Tá bom, obrigada.
Ah, as três matzot, né? Tudo bem?
Uhum.
Esse ano é bom lembrar, a gente também vai mandar para avisar todos. Esse ano a gente vai ter que fazer na véspera de Pesach Hairuf Tafshilim. Por quê? Porque Pesach cai na quarta noite, quinta, sexta Pesach, logo depois Shabbat. Então a gente vai ter três dias. Para poder cozinhar de sexta-feira para Shabbat, a gente precisa fazer Hairuf. O que significa o Hairuf? Hairuf significa que você começou a cozinhar desde quarta-feira, é isso que você vai cozinhar de sexta para sábado, é apenas uma continuação. Então, na quarta-feira, todo mundo tem que pegar uma matzá e um ovo. A matzá é, uma coisa no forno. Cozido é cozido, não é? O ovo. Então, você pega e faz o eruv tafshinim. A gente fala que esse eruv vai ser permitido para a gente assar, para a gente cozinhar, para a gente fazer tudo que a gente precisa de sexta-feira para o sábado. Porque também, mesmo que uma pessoa não vai cozinhar, já cozinhou tudo, mas você precisa acender as velas de Shabbat na sexta-feira antes da noite para o Shabbat. Então precisa fazer o Eruv para permitir esse trabalho de sexta-feira para o Shabbat. Então isso
tá
vai, a gente vai mandar um lembrete para todos.
Sim. Falando do Eruv, ele vai uma vela, e essa vela, como que a gente cozinha com ela? Essa mesma vela que vai até sexta-feira?
Isso. Na véspera de Pesach, na quarta-feira, vai acender uma vela de sete dias para poder durar durante todos esses três dias, certo? Aí você vai pegar dessa vela para acender as velas de Shabbat na sexta-feira, dessa vela acesa. Se apagou a vela e você não tem outra, você pode pedir para um goi acender a vela, você pega dessa vela e acende o fogão, acende e faz tudo o que você precisa. Muito bem.
Ok, obrigada, Rabino.
Rabino, jogo americano eu posso usar o mesmo, né? Só limpar.
Só limpar.
Tá.
Certo. Geralmente cai pouca coisa em cima do jogo americano. Cai um pouquinho, mas se limpando, tudo bem. Agora, um lembrete importante. Na véspera de Pesach, na quarta-feira, não, só pode comer hametz até 9:30 da manhã. Certo? E depois das 9:30, você pode comer qualquer outra coisa, menos hametz e matzah. Porque a matzah a gente vai comer, a matzah de noite, então a gente tem que ficar com vontade. Você já comeu, perdeu a graça. Então você não pode comer matzah durante toda a sexta-feira, até a noite, na noite do seder. O que você pode comer? Pode comer arroz, feijão, batata, ovo, carne, frango, pode comer tudo. Menos hametz, que já é proibido depois das 9:30, e matzá, que aí a gente vai comer de noite.
Rabino, as taças de vinho, que são quatro que a gente tem que tomar, qual que é a medida mínima que já vale?
Muito bem. As quatro taças de vinho tem que ter, no mínimo, 86 mililitros. 86 mililitros, na verdade, é bom, assim, vamos se localizar. Sabe o copinho de plástico descartável que a gente toma, que é de 180 mililitros? Certo? O copinho é mais ou menos a metade disso. Então, é bem, é uma quantidade bem pequena. O ideal seria realmente achar copinhos pequenos, certo? Que contém essa medida. Assim, porque se você pega um copo muito grande, uma taça muito grande, você vai ter que tomar a maioria da taça. Se é pequeno, você toma esse e terminou a história. Já tomou, acabou. Quem não pode tomar vinho, certo? Ele pode tomar suco, sem dúvida, não é? Mas, a princípio, é melhor tomar vinho. Mas quem não pode, não digera, etc.
Rabino, e essas espátulas de silicone que você usa durante o ano para fazer bolo mesmo com farinha, pode usar em Pêssar?
Essa que você usa para bolo, não. Mas tá. Essa que você usa para outras finalidades, por exemplo, para virar a carne, para mexer na panela, tudo isso, aí pode. Lava direito, você pode mergulhar dentro da água quente, você pode cacherizar.
Rabino, tem uma dúvida, Rabino, sobre as facas que tem cabo ou de plástico ou de madeira. É, dá para fazer a galera? Elas são de metal, mas às vezes o mesmo cabo é plástico. Eles cacherizam?
Então, o problema do cabo de plástico é que nas junções entre o metal e o cabinho, ou de madeira ou de plástico, acumula muita sujeira. E aqui dentro, você não consegue como limpar. Então, depende muito desse utensílio. Realmente, se você vê que ele está sujo, tem sujeira dentro, se está bem ou limpo, se não usou muito, se usou uma vez ou outra, sabe? Às vezes, tinha uma visita ou outra. Ele é limpinho, pode cacherizar. Limpa dele direito, pode cacherizar. Mas se você vê que tem acúmulo de sujeira, aí não dá para fazer isso. É melhor você não usar.
Ok, obrigada.
Rabino, a mikve está aberto para fazer mikve de kelim, de panelas novas para Pêssar? Como que a gente faz esse ano?
Esse ano temos um problema que fechamos tudo, não só a gente, mas em todos os lugares do mundo. Esse ano todo mundo vai falar Manishtana mesmo, certo? Vai ser um grande Manishtana. Mas é uma coisa incrível. Então, não tem mikve de utensílios. Se uma pessoa tem utensílios novos, vai ter que dar de presente para o goi. Dá para o goi de presente e depois fala para ele, se eu posso pegar agora emprestado para eu usar, ele vai te dar. E depois, quando abrir o mikve, você vai fazer mikve sem bracha. Mas agora, para usar, tem que fazer essa técnica de você dar para o goi de presente e pegar dele emprestado. Então, ele não vai entender muito, certo? Mas você vai explicar um pouquinho, dá uma gorjeta, fala para ele, escuta, obrigado por me ajudar, explica para ele o sistema. Aí ele não vai entender muito, mas ele vai entender que tem que colaborar com você, ele vai aceitar.
Tá bom, obrigada.
Muito bem. Mais dúvidas? Podemos ir.
Mais uma. Rabino, vai ter a galá na sinagoga?
Já vai ter, se Deus quiser, no domingo. A gente vai mandar e-mail. Acredito ainda hoje. Vai ser no domingo. A gente vai fazer de uma maneira muito, muito diferente para não ter aglomeração de pessoas. Cada um vai receber uma senha. Eles vão entrar com o carro, vai esperar no carro até a gente chamar. Ele vai se aproximar sozinho, com todos os cuidados, fazemos os utensílios dele, vai embora, é assim mesmo.
Ah, tá bom, obrigada.
Se Deus quiser, logo, logo vamos voltar ao nosso normal, na bagunça, todo mundo junto. Muito bem, então vamos encerrar. Thank you.
Obrigada, Rabino.
Rabino, muito,
foi
muito
ótimo.
Obrigada.
Ótimo, ótimo. Hatzamea para todas.
Hatzamea.
Que seja um Pesach Kashé, Samea, tudo, amém. Alegria, amém. Para a família.
Amém.
Aproveitam bem os filhinhos. Agora temos mais tempo, tem que aproveitar.
Amém. Obrigada, Rabino.
Amém. Muito obrigada.
Tchau. Tchau.